Fala, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um 15-0. Eu, Matheus e Rafael Eloy, a gente vai falar sobre os assuntos do momento. Hoje, sobre os brasileiros, Indian Wells, Beatriz Adadmaier, caiu na segunda rodada, Thiago Wilde, também Felipe Meligeni, e também a gente vai falar sobre a derrota do Novak Djokovic na terceira rodada, no caso, para Luca Nardi. Fala, Rafael, tudo bem?
Tudo em paz. Bom dia aí, né, pra galera que estiver acompanhando com a gente ao vivo. Um salve para quem for ouvir depois também. Mas vamos lá, né? Os brasileiros que tivemos o Wilde indo super bem, né, no começo, gerou, né, uma expectativa gigantesca. Depois acabou caindo, mas conseguiu vitórias incríveis aí, principalmente contra o Khachanov. A Bia que caiu pra. Não sei, né, Matheus, se você já considera uma freguesia. Tá difícil, né? Quando ela joga contra a Paves, a gente já fica com o pé atrás, né? Nesse jogo ela começou super bem, a gente até achou, né, que ia dar bom, mas acabou perdendo de virada. E vamos sim, vamos trocar essa ideia também sobre o Djokovic, comentar por cima também o Alcaraz, né? Que voltou a jogar muito bem. O Sinner tá voando baixo também, então o Zverev também tá jogando bem. Tem bastante coisas. Vambora. Por onde você quer começar?
Vamos começar aí pelos resultados dos brasileiros. Começar pela Bia, né? Até você citou. Não, pode considerar a freguesia? Pode. A Bia, ela tem dificuldades extremas quando enfrenta a Anastasia Pavlyuchenkova. Uma menina experiente e tudo mais, mas eu acho que sempre quando joga contra a Pavlyuchenkova, falta um pouquinho de tática. Trabalho tático, saber escolher melhores jogadas. Eu acho que a Bia acaba vacilando nesse quesito contra a Rússia e por isso ela tem perdido muitos jogos, principalmente de virada, né? Meio que quando fica na frente acaba não sabendo o que fazer. E contra a Pavlyuchenkova, me pareceu desde o primeiro set que a Pavlyuchenkova estava muito nervosa, entregando muitos pontos de graça, não estava num dia tão bom, num dia tão confiante. E a Bia, ela não estava sendo ofensiva como deveria ser. Ela continuava com muitas bolas no meio, tentando forçar a Pavlyuchenkova um erro, né? Tentava jogar bastante bola no corpo. Só que isso acaba sendo negativo depois que, de um tempo, a Pavlyuchenkova entendeu o que a Bia estava fazendo e aí conseguiu se atacar bastante do fundo da quadra, e isso agredia a Bia, principalmente que a mobilidade da Bia para os lados não é tão boa assim. E acabou aí retomando no segundo, terceiro set. E é daquelas coisas, né? Todo mundo que joga contra a Pavlyuchenkova vai ter dificuldade porque ela é uma ótima jogadora. Mas eu acho que para Bia, que tem nível parecido com ela, é que a Bia não conseguiu entender o jogo da Pavlyuchenkova realmente. Ganhando no primeiro set no aperto, por conta de games ruins da Pavlyuchenkova, e ela também sacou muito bem no primeiro set, isso é algo de se ressaltar. A Bia sacou bem no primeiro set, conseguiu ser agressiva com saque, mas durante o restante do jogo, muitos segundos serviços, teve várias duplas faltas durante o jogo também. E é uma Bia que está passando por um momento de instabilidade, né? Tanto física, quanto técnica, quanto tático, né? Não é o melhor momento da Bia aí nos últimos 3, 4 anos, sabe?
Não, né? E tem isso que você comentou mesmo, acho que enquanto a tática tá dando certo, beleza. Só que quando às vezes precisa, né, de uma segunda oportunidade, de um segundo plano, na verdade, às vezes parece que não tem muita dificuldade, né, de encontrar. Segue muito, né, com a mesma disciplina, que lógico, por um lado, muitas vezes é bom, né, a gente até fala disso que tem muito tenista que não consegue, né, seguir disciplinadamente um mesmo plano de jogo. Só que às vezes talvez a Bia ela faz isso até demais, né? Tipo, segue mesmo que se estiver dando errado. Ou mesmo quando o adversário já sacou e já encontrou uma solução para jogar contra aquilo. Mas também mérito da Pavlyuchenkova por um lado, né, que justamente encontrou uma solução num dia que estava jogando mal. Conseguiu encontrar um jeito de voltar no jogo. Porque realmente, assim, o nível, se a gente for falar tecnicamente, né, do jogo, não tava, né, a mesma dos melhores, né? As duas estavam mais errando, né, do que jogando bem ou com volume, ou amassando adversário.
Foi um. Assim, não foi dos grandes níveis da Bia, né? Digamos assim. A Bia teve as suas irregularidades, né? E dentro dessas irregularidades, ela não conseguiu entender ainda certos tipos de jogos, contra a Ostapenko, contra a Pavluchenkova, contra essas meninas que jogam bastante agressivo, não, que não gostam de movimentar tanto, mas que gostam de bater a bola parada, eu vejo que a Bia tem um pouco de dificuldade com esses jogadores. É algo que eu acho que precisa melhorar, né? Eu acho que precisa evoluir, ela precisa aprender a entrar dentro desses jogos para ter resultados melhores. Que agora ela fez terceira rodada, né? Por conta que ela já saiu de bye. Eu acho que ela poderia fazer muito mais do que ela fez e ela não conseguiu fazer mais uma vez. É, o problema muitas das vezes que a gente falava que a Bia jogava bem quando ela não era favorita. E aí, quando ela vira favorita, ela não consegue ter as mesmas atuações dela quando ela não é favorita. Então, se ela enfrentar hoje uma menina do top 10, ela deve atuar melhor do que atua com a minha do top 60. E isso é uma questão. É, qual o nível de concentração que a Bia entra dentro desses jogos? E aí, isso me preocupa também.
Sim, inclusive já, né, até linkando com outros brasileiros, né, percebi muita gente, né, várias pessoas vieram falar pra gente lá no Twitter essa mesma coisa em relação, por exemplo, ao Wild, né, que quando joga com, pô, contra o Medvedev, né, contra o Rublev, ganhou do Khachanov, ganhou do Wolff, joga super bem, mas aí em jogos que ele começa a ser considerado favorito, né, ou que ele espere, né, tem uma expectativa assim que ele vai jogar até melhor ou vai ter mais facilidade, tem mais dificuldade, na verdade. E como você falou, a Bia tem isso, mas principalmente com as marreteiras, né? Acho que tem uma questão de encaixe de jogo mesmo, né? Do estilo, que é um estilo que atrapalha mais ela, né, a jogar.
É, a questão do estilo para mim é importante também. A gente está falando de duas top 20. Aí, a Pavluchenkova tá décima na corrida hoje, então não sei se a diferença é tão grande assim. E aí, dentro dessas questões de jogo, eu acho que falta um pouquinho de estratégia. Mas a gente falou sobre a Bia já. Se quer complementar alguma coisa sobre a Bia?
Não, acho que, né, só é o que a gente comentou mesmo, e torcer para ela retomar a confiança, né? Acho que ela precisa de uma sequência também um pouco melhor, para dar um pouquinho mais de sorte nas chaves também, né? Porque tá sempre pegando na, né, pedreira logo muito cedo. Então fica muito difícil também, né, de ganhar confiança assim, porque ela joga um jogo bem, dois aí já perde aí. Outra semana, né? Então pra pegar uma sequência legal aí, pra também retomar um pouco da confiança, resgatar um pouco do cara que enfrentou no final, né, do ano passado.
O Nascimento, que falou que, na opinião dele, a Bia está contundida, machucada, não está 100% bem fisicamente. Lembrando que a Bia, em Abu Dhabi, chegou na semifinal e aí abandonou as duplas por lesão, né? E aí na semana posterior ela acabou perdendo também, primeira rodada. Depois disso, quatro derrotas consecutivas.
Pode ser, né? Que ela realmente não esteja assim, no 100%. Né? Que esteja jogando no. Meio que no. Não no sacrifício 100%, mas assim, tá dando um jeito, né, de jogar para também não ficar fora, né, muito tempo, por não ser uma lesão extremamente grave ou que vai piorar caso jogue. Mas a gente não tem informação concreta nenhuma, né? Então também não dá para ficar no achismo.
Só especulação, não dá para saber.
Não dá pra saber, né? Mas se tá jogando, né, mano? Tá jogando.
Tá
Então,
jogando.
te analisa o que tô do jeito só o que. Único, só o concreto, né? Digamos assim, né? A gente nunca sabe nem até o que às vezes o tenista, por exemplo, tá passando a nível pessoal, né? Quantas vezes, né, a gente, pô, tá comentando alguma fase ruim, né, de um tenista e daqui a pouco ele vem, né, dá uma entrevista, ou abre-se uma história de que durante 6 meses estava acontecendo uma coisa muito grande e ninguém sabia. Então, não tem como cravar nada aí a respeito da Bia, além do que só da quadra.
Além dela, o Thiago Cebotti-Williams fez uma grande semana, né? Saiu do quali, venceu no quali o Adam Walton, australiano. Depois venceu Liam Brody, britânico, por duplo 6-1. Aí foi o quali, beleza. Chave principal, 6-2, 6-1, o J.J. Wolff, americano. E depois, na segunda rodada, ele venceu o Karim Khachanov em 6-1, 7-5. E perdeu na terceira rodada para o Fabian Marossan. Uma campanha positiva do Thiago Wilde, principalmente por conta que ele não estava conseguindo ter resultados dentro da rádio, né? Ele tinha boas atuações, acabava pressionando jogadores, pressionou o Rublev, pressionou o Kat, mas não estava conseguindo vencer ainda. Mas dessa vez ele conseguiu vitórias positivas contra jogadores perigosos, como é o J.J. Wolff, como é o Khachanov, como é o Liam Brody, são jogadores que são acostumados a jogar no piso duro, Rafael.
Foi bem demais, né? Foi um torneio aí que o Wilde jogou muito bem, vários jogos, né, seguidos. Infelizmente parou no Marozão, mas também lembrando, né, que o Marozão é um tenista perigoso, né? Que ele já costuma, né, eliminar até jogadores grandes de vez em quando aí. É um jogador que você não espera muita coisa, né? E aí, de repente, ele tá num dia lá inspirado. É chato jogar contra ele. Então também, né, não que o Wilde, nossa, tinha que chegar lá e dar 0 e 1 no Marozan. Não é assim também. Mas volto a repetir, né, comentei antes, né, eu sinto que ele também é um tenista que joga melhor quando tem, assim, esses grandes desafios, né, ou quando tá mais franco atirador, não é tão favorito, ou não é, o jogo não é tão parelho, né, acho que ele cresce nesse tipo de jogo. Não à toa, né, ganhou do Khachanov. Aliás, né, se dá bem contra os russos, né, o Wilde, né? Jogou bem contra o Medvedev, jogou bem contra o Rublev, jogou bem contra o Khachanov. Mas acho que ele sente um pouco ainda nessa. Na verdade, não até mudar assim, né, o que eu ia falar. Tô pegando até pelo que aconteceu lá em Roland Garros depois que ele eliminou o Medvedev. Acho que é uma certa inconstância mesmo, uma instabilidade, né? Ele faz ótimos jogos, mas é difícil às vezes fazer jogos nota 7, nota 8 várias vezes consecutivas, entendeu? Tem um joguinho ali que acaba sendo um pouco abaixo, que mentalmente ou não, fisicamente já não é a mesma, não é a mesma intensidade, não é a mesma coisa que ele apresentou no jogo do outro dia. E já fica mais difícil, né? Porque o tenista que depende disso, né? Ele tem que estar com uma intensidade muito alta o tempo inteiro, porque ele vive de comandar, né? Os pontos. Não o tenista, né? Que vai ficar sendo reativo lá, passando bola.
Eu acho que a questão do Yuri também passa por questões físicas também, né? Se cansa muito rápido durante as partidas, você vê que ele, depois de 3, 4 jogos, já não está com o mesmo físico da estreia. Isso realmente pesa de maneira negativa, mas uma campanha positiva, vai. Na rádio, eu acho que ele conseguiu aguentar bem. As partidas foram curtas, não foram partidas longas. E aí, contra o Marajan, ele não conseguiu encaixar o jogo, né? O Marajan é um jogador chato, é um jogador que tem um nível bom. E aí, o Thiago Wilde não conseguiu repetir as atuações boas. No quali, Felipe Meligeni também jogou, mas acabou perdendo aí na primeira rodada para Nicolás Moreno de Alborán. O americano Nicolás Moreno de Alborán. O Felipe também jogou em Phoenix, já perdeu também. É um momento assim estável também do Felipe, mas a gente acha ainda, Rafa, que ele tem condições totais de chegar, quem sabe, no futuro dentro de um top 100.
Com certeza. Acredito que sim.
E aí, também no quali, a Laura Pigossi, ela jogou em Pretória no domingo. E aí ela viajou para jogar Indian Wells. 10 horas de fuso horário de diferença, mais de quase um dia de viagem praticamente. E aí a Laura ainda chegou a vencer 7 da Osório, né? Mas acabou perdendo de virada aí a Laura Pigossi. Mais uma vez, tendo um bom nível, mas faltou alguma coisa ainda para vencer.
Ah, mas era um. A gente tinha até comentado, né, no outro, no episódio anterior, que era muito difícil por conta das condições, né? Dessa questão da viagem, do cansaço mental, psicológico, tudo isso, e da adversária, né? Que também. A Laura também não pegou, né? Uma adversária qualquer no quali. Então, era um jogo muito difícil. Acho que só o fato dela ter, mesmo com todas essas condições, tirado 7, jogado bem, já mostra que ela tá no caminho certo. Tá indo super bem, tá? Aliás, né, talvez seja, né, de todos os tenistas brasileiros aí do momento, assim, né, pelo menos dos que estão com os rankings mais altos, acho que ela é a que tá na fase melhor. Mais constante, né, jogando bem. Dentro do nível dela, lógico, né, da proposta dela.
Dentro
Mas
dela.
tá numa fase boa.
É, eu também acredito nisso. Acho que a Laura tá conseguindo ter boas atuações. Acho que ainda falta boas atuações em quales. Em John Wells, acho que tá no Open, ainda não conseguiu ter boas atuações. Mas acho que no geral ela tá conseguindo ir bem, principalmente nesses últimos 12 meses aí.
Desde Feira de Santana, né? Sempre brinca aí, mas não é mentira, né?
Não, é.
Desde
Foi um
aquele
ponto
título ali,
importante
ela vem.
dela, porque ela não estava vindo bem na temporada passada. Então ela veio para cá, conseguiu um título, jogando muito bem, sendo agressiva nas partidas. E isso depois virou ouro no PAN, virou vitória em 125. E a Laura Pigossi teve uma boa ascensão, mas ainda tem algumas coisas a melhorar. Mas a Laura está conseguindo ter bons níveis e merecedora, porque é muito trabalhadora. Vamos falar do Djokovic, Rafael?
Vamos, né, para alegria de muitos, tristeza de muitos também. E já deixando claro, né, pelo amor de Deus, Djokovers, né? Assim como eu sou um Sabalover, né, e Matheus também, né, Andreesco Lover, vamos chamar assim, né? Fiquem calmos, né? Tipo, né, a gente zoa com todo mundo. É que o Djokovic quase nunca perde. Então, quando ele perde, óbvio que vai chamar mais atenção do que alguém que perde toda semana, né? É o normal, mas, né?
O normal do tênis é perder toda semana. O problema
Então.
do tênis não é normal, entendeu? Ele
Não.
perde mais do que os outros.
Então,
Mas
pô, quando ele.
não me sinto magoado, faz parte da
Ah.
zoeira da vida. Eu
É
até
importante.
postei o vídeo lá do Match Point dele, fiz um edit com uma música Volte Amor. Não fiquem chateados, Diogo Lopes. Não fiquem
Pois
chateados.
é. E assim.
Mas o convite não conseguiu jogar bem, John Wells, Rafa.
Não. Desde o início já, né? Não estava, né? Não estava sentindo, né? A bola não estava encaixando o jogo, né? Estava jogando mal, meio arrastado. Já vi, né? Também, né? Muita gente lá, nossa, né? Pô, é o fim, né? Big Three já era, olha lá, né? O Nadal se retirou do torneio, Djokovic jogando nada. Acabou. Vamos aceitar. Mano, calma. Djokovic perdeu um jogo para um jovem que joga muito, que tem talento aí para bem, né, em breve ser um tenista do topo. E ele perdeu uma semana que tava mal. Mas aí é o Djokovic, já aconteceu isso 1 milhão de vezes. Vai chegar na semana que vem, vai chegar no torneio que vem, vai chegar no Slam principalmente, ele vai deitar e rolar, mano. Vai chegar longe do mesmo jeito, até. Então,
Nesse agora, por exemplo, ele tem uma estreia bem cambaleante contra o Alexander Vukic, que era um jogador que parecia que não ia dar nenhum trabalho para ele. Mas o
pois é.
nível dele baixou muito rápido. E ele falou na entrevista, Rafa, que ele ficou impressionado não com o nível de jogo do Luka Nardi, que jogou muito bem, inclusive, mas ficou impressionado como ele jogou mal essa partida.
Sim. Então, assim, ele mesmo sabe, né, que reconheceu, né, que não foi bem no torneio, que tava jogando mal mesmo. Mas acontece com os melhores também, né? Nem todo, né? Não tem como também o tempo inteiro tá jogando, né, naquele nível absurdo. Mas, pô, a gente não pode esquecer, né, que acabou de acontecer ele jogar semifinal de Slam, né? Não tem como.
Não, não tá morto ainda.
Ah.
O jogo teve uma polêmica, né? Que foi de um saque do Djokovic, seria o segundo saque. E aí, por algum momento, o Luca Nardi achou que a bola tinha ido para fora. Só que lá tem o Hawkeye Live, né? E quando ele viu que a bola não foi para fora, ele continuou o ponto. E aí, o Djokovic achou que ele tinha parado o ponto. E na sequência, o Luca Nardi venceu o ponto, quebrou. O Djokovic tinha quebra-frente. E o Luka Nardi quebrou o Djokovic. Seria muito chororô do Djokovic reclamar desse ponto, Rafa?
Acho que não. Porque foi esquisito mesmo. Não acho que ele tá no direito dele, né? De reclamar. Mas assim, lógico, é que eu. Vários dos vídeos, quando a gente vê, não tá também no, na velocidade que foi no jogo, né? Às vezes tá 1,25, né? Tipo, tá um pouco. O replay às vezes é um pouquinho mais acelerado, né? Mas nos replays, assim, nos cortes do vídeo. Eu vi várias vezes, mano. Vi de vários lugares diferentes, né, até pra tentar entender se tinha essa questão aí da velocidade e tal. Cara, nos replays, até parece que o Nardi não chegou a parar de fato. Foi bem rápido, assim, né? Ele hesitou um pouquinho, mas já voltou bem rápido, assim, sabe? Não pareceu também, nossa, ele parou, olhou e aí voltou, sabe? Só que, claro, tipo, o jogo é tão rápido que o Djokovic também tem a percepção tão absurda que ele percebeu o mini, né? A mini hesitação lá, né? O momento, mesmo pequenininho, já influenciou pelo menos né, no, na percepção, no entendimento dele de que talvez o jogo teria parado, tinha alguma coisa de errado no ponto. Foi esquisito, né? Então, assim, acho que ele tá no direito dele. Mas também não acho que foi um absurdo, assim, tem. Nossa, né? O juiz, pô, tomou uma decisão bizarra, totalmente errada, né? Aquele tipo de decisão, assim, que, né, se o juiz escolhesse qualquer uma das duas. Oi?
Talvez não tenha sido para tanto, né,
Ah,
Rafa? Talvez não tenha sido para tanto, né? Ele
então.
acabou reclamando também no final do jogo com o Nardi.
Sim. Mas porque foi, né? Porque é atípico, né? Foi escal, tem um estranhamento mesmo. Não, é muito raro, né, de acontecer isso. Mas assim, também, claro, acho que todo mundo sabe disso, mas assim, não foi esse ponto que ganhou o jogo, né? Podia ter ganhado esse ponto aí e depois tomado, né, um vareio do mesmo jeito, o Nardi. Então ele teve que jogar muito bem também, né, para ganhar o jogo, né? Não é assim.
Eu acho que o Djokovic não esperava o nível de atuação que foi do Nardi. Acho que ele esperava um pouco menos, então um pouco mole também no jogo. Pelo
É.
menos eu vi isso, né?
Pode ser, né? Mas ele também tem um pouco dessa característica, né, já há alguns anos de que você nitidamente vê ele dosando, né, a energia e a intensidade para ir gradativamente subindo conforme o torneio vai avançando. Só que é isso, talvez antes, né, ele, sei lá, jogando 60%, 70%, ele conseguia ganhar com mais facilidade. Agora pega uns molecão aí, né, que tá, pô, tem quase né, metade da idade dele. Já fica, se ele dosa demais, né, ou se ele não tá sentindo tão bem o jogo, já a dificuldade talvez é um pouco mais difícil do que era antes, né? Acho que é natural até da idade ainda, né, do momento da carreira dele. Mas não significa, né, que o Djokovic, nossa, né, acabou. Esquece tudo isso aí. Porque a galera, né, já tá meio no desespero. Aconteceu, mano. Ele já perdeu lá pro Vezeli lá atrás e depois ganhou tudo que ele ganhou. Então, não é essa derrota também que vai mexer com o Djokovic assim um absurdo, vai fazer ele se perder na temporada. Vida que segue normal.
Para terminar, vamos falar de Carlos Alcaraz, que a gente meio que estava em dúvida das atuações dele. Mas ele está conseguindo jogar bem em Indian Wells, Rafa, está conseguindo um bom nível. Já está nas quartas de finais, que vai enfrentar Alexander Zverev, que foi vulgo meu palpite no podcast, o Zverev. O que a gente pode observar do Alcaraz é que ele está conseguindo manter um bom ritmo, principalmente porque a gente achava que ele ia chegar mal por conta da lesão que ele teve no Rio Open, mas ele já tinha conseguido jogar no Netflix Slam e parece que foi alguma coisa bem leve, cara.
Parece, né? Porque nesse torneio ele tá super bem. Voltou, né? Com mais intensidade, com mais volume de jogo. Tá bem agressivo, tá jogando, tá muito firme. Tá jogando muito bem o Alcaraz, né? Lembrando o Alcaraz que venceu, né? Esses torneios, né, alguns torneios nessa gira americana no ano passado. Então, só que aquilo, né? Agora o duelo também agora vai ser num outro patamar, né? Alcaraz e Zverev é um jogo promete demais, assim, a fase do Zverev é muito boa desde o início do ano. E o Alcaraz também agora parece, né, que retomou um nível muito bom. E lembrando, né, que recentemente, né, fizeram um jogão no Australia Open. Então, é um duelo que mentalmente também tá muito fresco, assim, né? Tá bem recente no, entre os dois. E deu Zverev, né? No caso, na última vez, então
Seria a vingança de Carlitos?
pode ser uma motivação para ele, né? Mandar um recado de volta, né? Que perdeu aquele jogo, mas tá aí recuperado, firme e forte, né? Não sentiu tanto, mas também pode ser um motivador de confiança pro Zverev, né? Ele pode entrar no jogo acreditando bem mais, sabendo do que conseguiu fazer no último jogo, que era um jogo de 5 sets, que tinha até uma dificuldade a mais. Vai ser um jogaço, mas acho que é. Não é uma final antecipada, porque tem muito tenista bom ainda no, né, no torneio também do outro lado. Mas quem sair daí, sai com a moral lá em cima. Quem ganhar esse jogo fica muito forte assim para chegar na final, para ganhar o torneio. Vai dar uma moral absurda. É jogo, meu, de novo, de semifinal de Slam. Ou, né, um jogo que poderia ser final de Slam, cara. Então, o nível tá bem alto. E os dois demonstrando um nível, uma fase boa, que só dá mais expectativa ainda, né, pro jogo.
É isso. Deixa eu convidar todo mundo a comentar aqui o que achou do Indian Wells dos brasileiros. Comenta aqui nos comentários depois que o vídeo for lançado e tudo mais. E aí a gente vai também debater isso durante a semana nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram e tudo mais. Eu me convido o pessoal a ficar de olho aí também nas entrevistas aqui em feira. Tá rolando aí um M25 aqui em feira, e aí tá rolando durante a semana. Então, o pessoal aí confira entrevistas. Eu fiz entrevistas legais junto com o Zé Pereira, o Gabriel Sidney, o Jefferson Wendler, o Matheus Boeres. Hoje tem mais jogo lá na Academia Smash. Então, o pessoal aí fique ligado que tem bastante conteúdo também, o máximo que a gente puder entregar. Só complementar o comentário do Vandeixou aqui, que dá para dizer que a Laura é quem está mais perto do nível que ela espera jogar. Mas a geração Sudaca, da faixa de ranking dela, está crescendo. Carla Arango, Riera. O Vandeschão não citou, mas também tem a Capo Rutabarda também. Então tem muitas meninas sul-americanas que estão crescendo. Rafa, suas considerações finais.
Só citar aí também, né, por cima, se você quiser também falar, Matheus, rapidinho aí no fim. Rublevão, né? Mais uma vez aí, não indo tão bem. Tsitsipas, né? Mais uma vez sendo um monstro no Instagram, mas na quadra. Ganha um jogo bom, mas não dá sequência, né? Não é. Tem alguma coisa aí, né? Não é mais o mesmo, aí já faz um tempo. Também não tá bem. E o Sinner jogando bem demais. Continua, né?
O
Jogando.
Lehetica tira de sequência Rublev e Tsitsipas.
Aliás, né? Vamos falar isso também, né? O mérito dele, né? Também. Não é assim, né? Ah, o Rublev e o Tsitsipas jogaram nada. É que o Leeka jogou muito também, né? Mas assim, não tem como não falar que o Rublev e o Tsitsipas poderiam, né, ter entregado um pouco mais.
Ah, só se tá pedindo do feminino, Sabalenka vai ter que subir um monte muito alto, porque ainda tá no nível assustador novamente, mas conseguiu passar em um jogo de estreia muito complicado, longo, 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 mas tá viva ainda a Sabalenka, que pouco se viu recentemente.
Salvou um monte de match points, né? Tava 40-0 para adversário. Ainda teve vantagem depois, né? Foram 4 match points. Sabalenka conseguiu sobreviver e depois já venceu a Raducanu também, né, na sequência, jogando bem até. Mas, como você falou, não sei se é o suficiente, né, para bater a Iga caso ela se encontre aí no torneio, porque realmente voltou a jogar muito bem.
Mandar um abraço aqui para todo mundo que vai acompanhar a gente. Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Eu vou encerrar.
Não, vambora, né? Tá ótimo. É isso aí. Né? Vida que
Pronto.
segue em Indian Wells, vambora, né? Fiquem
Tem
tranquilos,
torneio
né?
rolando durante a semana ainda. A gente está nos comentários em Indian Wells durante toda a semana. Conteúdo no Instagram, no Twitter. Ria com a gente, se divirta. Zoe também os amigos, os jogadores e tudo mais. E a gente volta na semana que vem. Na segunda-feira, com o episódio 92, para falar aí sobre os vencedores de Indian Wells e também projetar um pouco de Miami já. Beleza?
Boa. Matheus, também, né, se você quiser dar aquele recadinho, né, o pessoal da nossa nova parceria, né, ter o tweet fixado lá, né, no nosso Twitter também agora.
Exatamente. Lá no Twitter a gente tem o Vista Mini Minise, que é o parceiro da gente, que vende camisas personalizadas de tênis. Então, pessoal que se interessar, dê uma olhada também no Instagram, também lá na nossa página do Twitter, tá aqui logo no fixado. Tem lá camisas muito bacanas e tudo mais, seu tamanho certinho, chega bem rápido, material de boa qualidade. Então, pessoal, aí siga o Vista Mini Minis e compre lá. E também use o cupom do Mundo do Tênis Podcast e você pode ter o desconto, né? Então você vai lá, coloca o cupom Mundo do Tênis, tudo junto, caixa alta, Mundo do Tênis, sem nenhum acento, e compre sua camisa.
É isso aí. Já comprei a minha. Também comprei uma de presente. Da de aniversário. Parceiro que gosta aí, né? Principalmente do Feder. Mas tem muita. Tem até, né, camiseta também, né, de. Com um pouco de sátira, né? Digamos, né? Com uns memes, né? De tênis. Então. É muito legal. É um estilo diferente, né? Não é simplesmente, né, uma estampa de um jogador ou uma coisa assim específica, né, para um fã do Nadal, fã do Federer, né? É para um fã de tênis no geral, né? Então acompanhe lá, dê uma olhada. E tamo junto, né?
Tamo junto, pessoal. A gente volta na próxima segunda-feira falando sobre Indian Wells, projetando Miami e muito mais informações de brasileiros em geral. Grande abraço e até a próxima.